Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, temos romance histórico, literatura infantil, contos e poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente abre o Autores e Livros de hoje com a entrevista da semana. Vamos falar sobre o romance Quando Caem as Cinzas, de Carlos Augusto Galvão.
Entrevista.
O médico e escritor paraense Carlos Augusto Galvão lançou o romance que é, ao mesmo tempo, denúncia, memória e resistência. Em Quando Caem as Cinzas, Desventuras Amazônicas na Noite Brasileira, publicado pela editora Apres, ele mergulha num dos períodos mais sombrios da história recente, a ditadura militar. E sobre esse livro, eu converso aqui agora então com Carlos Augusto Galvão. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro. Vamos começar apresentando ele para os nossos ouvintes. O que que a gente vai encontrar em Quando Caem as Cinzas?
Olha, a finalidade de eu ter escrito esse livro é que não haja esquecimento da história do Brasil, como muitos fatos que acontecem são esquecidos. E esse aí ficou dormitando muito tempo na minha cabeça. Eu fui encorajado pelo filme do Walter Salles. Eu vi que estava na hora também de eu dar minha contribuição para a memória nacional, numa época em que tantos negam que houve a ditadura e alguns até a enaltecem. E essa foi a minha finalidade de escrever esse livro.
E aí a gente tem como centro dessa história a guerrilha do Araguaia. Como é que foi fazer a pesquisa, escrever sobre isso? Que realidades o senhor colocou no livro que o senhor viveu de uma forma ou de outra?
Na realidade, coincidentemente com o personagem, eu também me formei e fui trabalhar em Marabá. Enquanto eu estava estudando em Belém, a ditadura era uma coisa muito distante para mim. Uhum. Eu sabia que tinham amigos meus desaparecendo, não é? Sabia que pessoas presas, mas eram muito distantes. Quando eu me formei, fui trabalhar em Marabá. E lá eu encontrei uma cidade mergulhada no medo e no terror. E vivenciei aquilo tudo lá. Procurei não me envolver, né? Ao contrário do que aconteceu com o personagem do livro, consegui não me envolver, né? Mas o que eu vivenciei naquela cidade ficou gravado em mim durante... Não consigo esquecer as injustiças, as coisas horríveis que, porque eu era o único médico, as pressões que eu recebia, eu era o único médico funcionário público, então eu era nomeado legista. E eu era um garotinho recém-formado de 24 anos, 25 anos. Muitas pressões naquela época, inclusive pressões militares, que eu cito também uma no livro. Né? E é isso. A pesquisa foi vivenciar naquela região e ver como que estava aquela população submetida à ditadura, bem diferente do contexto de Belém do Pará, onde eu vivia até então.
O senhor equilibra com muita maestria no livro partes que são líricas, bem próprias do nosso Benedito, nosso protagonista, um jovem cheio de ideais, mas o senhor também coloca a denúncia. Como é que foi, durante a escrita, encontrar esse equilíbrio dentro da narrativa de ficção, mas usando os elementos históricos para não descambar nem para um lado nem para o outro?
Quanto ao lirismo, a Amazônia é um poema, né? A Amazônia, tudo da Amazônia é lírico. A Amazônia é linda, a Amazônia é natureza pura, é lírico. Então, escrever alguma coisa dentro da Amazônia não dá para escapar do lirismo, da poesia, né? Agora, eu procurei ser equilibrado. O mecanismo da guerrilha eu sei muito pouco. Por exemplo, que ela foi patrocinada pelo Partido Comunista do Brasil. Muitas pessoas desapareceram em Belém do Pará, algumas presas, mas a grande maioria foi desviada mesmo, foi fazer curso. Eu tenho amigos meus, colegas de ginásio, que foram fazer curso de guerrilha em Cuba, patrocinado pelo Partido Comunista do Brasil. E esses colegas faleceram há pouco tempo, né? Mas sofreram muito na ditadura. E era essa vivência que eu tinha quando eu era estudante. Essa vivência apareceu, a vivência na ditadura apareceu mesmo quando eu fui para Marabá, naquela região conflituosa, que estava havendo um conflito muito grande, né? E ali, mas eu vi o efeito. Agora, não podia, em hipótese alguma, correr nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu sei muito bem das truculências da direita, e nós todos estamos velhos de saber também das truculências da esquerda. Então, nenhuma ditadura, seja de direita, seja de esquerda, essas eu combato, eu sou um cara libertário.
E a intenção da história, dentro do romance, dentro da ficção, é fazer memória, é não deixar esquecer aqueles momentos, porque o senhor fala que em Belém, meu pai morava, a gente morava em Porto Velho na época, né, década de 70, e parece tudo normal, mas às vezes nas cidades pequenas, em alguns locais, a gente tinha essa situação de violência muito intensa, e que os jovens de hoje não têm um conhecimento só de... O que eles têm é de ouvir falar ou de informações desencontradas, a desinformação das fake news. Como foi escrever esse livro com esse pensamento de trazer para o jovem a realidade para que a gente faça memória para não repetir aqueles acontecimentos?
Bom, eu queria que chocasse. É um livro, eu acho que você também deve ter se chocado com determinadas cenas.
Algumas cenas.
Como uma poetisa, minha amiga Lília Maia, uma poetisa carioca, ela definiu bem o livro, ela disse, esse livro dói. Esse livro, quando a gente lê, dói. E a minha finalidade, seja novo, seja velho, quem lê o meu texto, fique com raiva da ditadura de ontem e dos golpistas de hoje. Essa é a minha finalidade. E também tentar ver se eu consigo acabar com a cortina de fumaça que fazem na história do Pará. Eu pretendo lançar um outro romance já escrito, que eu descobri que nós temos uma revolução genuinamente socialista no Pará, em 1835, que tomou o poder, manteve o poder durante 3 anos, com 3 governos revolucionários, atados do Rio de Janeiro, e isso, não, eu me formei em Belém, estudei minha vida inteira em Belém e nunca soube dessa história, nunca me ensinaram. Então, a história do Pará, esse fato da Guerrilha do Araguaia, seria mais um capítulo a ser escondido da história do Pará. E a minha finalidade é exatamente não permitir.
Bom, o senhor falar do Pará, porque esse aqui não é o seu primeiro livro. O senhor já escreveu um outro romance, A Terra de Tupãs. Tem várias poesias, várias crônicas. E a Amazônia, a floresta e o Pará é o centro da sua literatura. Fale um pouquinho do amor pela sua terra.
Olha, eu devo tanto ao Pará. Eu tenho tanto orgulho de Belém, uma cidade tão linda. Eu tenho orgulho de tudo de Belém, desde a comida que se come naquela terra até da música que a gente canta, que a gente dança. A cultura do Pará é fortíssima. E eu tive o privilégio de ter nascido, de ter estudado, de ter me formado naquela terra, numa das melhores e mais tradicionais faculdades de medicina do Brasil, que é a de Belém do Pará. Meu maior tema, desde que eu escrevo, é o Pará. Meus 2 romances estão no Pará. Eu tenho alguns romances ainda na minha cabeça, mas ainda não tive tempo, porque uma coisa é a gente ter 50 e poucos anos, outra 70 e tantos. Refreia no nosso ímpeto, né? O ímpeto que eu tinha quando eu escrevia 30 anos atrás A Terra de o Quando Caem as Cinzas.
E como o senhor vê o Pará, a Amazônia de hoje, em comparação à Amazônia e o Pará de 30 anos atrás?
Nós estamos correndo mais riscos. Quanto do Pará já foi desmatado para criar boi? Quantos? Ainda hoje se vê o Pará. O estado mais dizimado da Amazônia é o Pará. Então, como eu vejo o Pará correndo riscos, como eu vejo a Amazônia correndo riscos, apesar de o mundo inteiro consciente que se destruir a Amazônia é um fator para a extinção da humanidade, e é como eu vejo a Amazônia ainda correndo riscos. além da cobiça internacional por essa terra, né? O pessoal costuma dizer que no solo do Pará tem toda a tabela periódica.
Muito bem, então. Doutor Carlos, para a gente encerrar, o senhor falou um pouquinho desse novo livro que o senhor vai lançar, mas fale um pouquinho mais, quando que deve acontecer o lançamento e fale um pouquinho dessa trama também, para já deixar assim aquele gostinho para quem está acompanhando a gente, assim, de falo, eu quero ler esse também.
Falo sim. A Cabanagem, que é a revolução, o cenário desse romance, ela não teve, como uma revolução socialista, ela não teve uma causa própria. Ela teve várias causas. O historiador Pasquale de Paolo diz que tem as causas próximas e as distantes. A causa mais distante é a invasão de Portugal por Janu, que é quando eu começo o meu livro, né? Na invasão de Portugal por Janu, e ataca a fazenda onde morava o meu personagem. Esse era um garoto ainda, esse personagem vira um aventureiro anglo-português, que a mãe era portuguesa e o pai inglês. E vem para o Pará, vem para o Brasil, ávido por liberdade, e vem para o Pará. Ele casa com uma feiticeira em Belém, e junto com seus filhos ele se envolve na cabanagem, porque já naquela época existia uma cobiça muito grande pela Amazônia. E a Inglaterra chegou a propor, na época de divisão do Brasil, que o Pará, quando estava o quarto governo revolucionário no Pará, que era o governo do Eduardo Angelim, um garoto de 24 anos, os ingleses desembarcaram lá e disseram: separa o Pará do Brasil, que a gente cria um país da Comunidade Britânica na Amazônia. E ele recusou. E os ingleses ainda advertiram: a revolução está no fim, vocês não conseguiram, porque eram caboclos, eram muito bons de porrada, mas não sabiam dirigir. Então eles abandonaram a cidade e a marinha tomou conta e assassinou 2/3 da população do Pará. É isso que esconderam, por isso que é escondido. Um almirante Francisco D'Andrea, que assumiu o Pará depois que os cabanos abandonaram a cidade de Belém, ele fez um exército de presidiários de Pernambuco, de Recife e Salvador, para invadir a Amazônia e assassinar quem tivesse pela frente e que levassem para Belém as orelhas humanas, que eram trocadas por dinheiro com o almirante Francisco D'Andrea. Então, se chegava em Belém, Pasquale de Paolo me descreve, aqueles capitães do mato com sinistros colares de orelhas enrolados pelo corpo, sinistros colares de orelhas humanas. Isso foi esquecido exatamente por causa disso, mas o meu romance, eu descrevo tudo isso na terra de Tupã.
Muito bem, então. Doutor Carlos Augusto Galvão, muito obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros sobre esse seu último romance, Quando Caem as Cinzas, e falando também um pouquinho da sua literatura.
Um abraço, Anderson. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigado por divulgar meu livro.
Publicado pela editora Apelis, Quando Caem as Cinzas, de Carlos Augusto Galvão, mergulha num dos períodos mais sombrios da história recente, a ditadura militar. O livro não se limita a contar a história de um personagem. Ele mostra como a repressão atingiu civis, camponeses, militantes e qualquer um que ousasse se opor ao regime. Se interessou por essa história? Esse livro está disponível no site da editora Apelis, na Amazon e nos demais portais da internet. E se quiser saber mais sobre esse romance, Quando Caem as Cinzas, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros, ou vá direto no meu perfil literário, @litera.livros, que lá você encontra um post especial sobre esse livro. E a gente continua viajando pela região norte do Brasil e faz agora um mergulho poético nas águas e nas memórias dessa região. Há livros que não contam apenas histórias. Eles nos convidam a sentir, a escutar o ritmo do lugar e a enxergar o mundo com outros olhos. À Beira do Araguaia, de Francisco Neto Pereira Pinto, é exatamente assim. Uma coletânea de 14 contos que unem poesia, memória e denúncia ambiental. Tudo isso embalado pela força cultural do norte do Brasil. O cenário é o Rio Araguaia, um dos mais simbólicos do país. Ali, a vida de uma família ribeirinha, Ana, Pedro, os filhos Eva e Tel, e até os gatos Calilpe e Dom, ocorre no Compasso das Águas. A cada conto, o leitor é levado a acompanhar o cotidiano, os afetos e os desafios dessas personagens que vivem da pesca artesanal e do pequeno empreendedorismo. É um retrato vivo da cultura amazônica, da simplicidade e também das contradições que marcam o interior do país. Mas a Beira do Araguaia vai além da paisagem. O livro mergulha em temas sociais e humanos, as desigualdades de gênero, o racismo, a saúde mental e também a devastação ambiental. Francisco Neto mostra como a destruição da natureza não atinge apenas o ecossistema, mas desestrutura famílias inteiras e coloca em risco tradições que atravessam gerações. Com uma linguagem poética e regionalista, o autor faz da palavra um espelho da oralidade local, misturando lirismo e crítica. O resultado é uma obra que pode ser lida conto a conto, mas que ganha ainda mais força quando entendida como um mosaico, o retrato sensível de uma comunidade que resiste à margem de um rio que já foi mais generoso. As ilustrações de John Oliveira e o prefácio de Neide Luzia de Rezende, professora da USP, ampliam a experiência do leitor, unindo literatura e artes visuais em um mesmo movimento de reflexão sobre o tempo, o pertencimento e a urgência de cuidar do planeta. Publicado pela editora Mercado de Letras, A Beira do Araguaia, de Francisco Neto Pereira Pinto, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. Quem é assinante do Kindle Unlimited, lê de graça. Sabe aquele livro que chega de mansinho e faz a gente pensar sobre o amor, o perdão e o recomeço? Pois é, o mais novo romance da escritora Tatiele Catlurin, lançado pela editora Mundo Cristão, vem justamente com essa proposta. O título já dá uma pista. Se o dia não estiver sorrindo. A história gira em torno de Mac e Beck, um casal que tenta entender como recomeçar, não só um com o outro, mas com eles mesmos. É aquele tipo de enredo que fala sobre dar espaço para o amor, mesmo quando o coração ainda está cheio de feridas antigas. Baek se muda da Califórnia para Seul, para morar com os avós maternos e acaba enfrentando segredos e um relacionamento complicado com o pai. Enquanto isso, Mac fica nos Estados Unidos, lidando com inseguranças e o medo de não ser bom o bastante. O livro mergulha nas dores e descobertas da juventude e tem um pano de fundo riquíssimo, a cultura sul-coreana. A autora usa essa ambientação para discutir temas como identidade, pertencimento e os desafios de encarar os próprios problemas familiares. É uma história sobre se aceitar, sobre entender o valor do afeto e sobre o que significa ser digno de amor. Tatiele conduz a trama com muita sensibilidade, alternando momentos de tensão, reflexão e crescimento pessoal. O mais bonito é a mensagem que fica. A verdadeira cura vem quando a gente se permite ser vulnerável. Mesmo que o dia não esteja sorrindo pra gente, o amor continua ali, firme, presente, transformador. Então fica a dica. Se o dia não estiver sorrindo, de Tatiele Catlurin, uma leitura para aquecer o coração e lembrar que sempre dá para recomeçar. Como prometemos no último programa, hoje a Ana Beatriz Santos traz mais algumas dicas especiais de livros para crianças.
Olá pessoal, eu sou a Ana Beatriz Santos e como prometi, estou de volta com mais dicas de livros infantis para fazer pensar. Eu começo com As Aventuras de Gambiarra, livro da Débora Garofalo, com ilustrações de Simone Ziachi. A Débora, além de escritora, é professora das boas na cidade de São Paulo e já ganhou muitos prêmios internacionais. O livro conta a história de um robozinho chamado Gambiarra e da sua amiga Sucatinha. Essa dupla genial mora em Reciclópolis, uma cidade que precisa de ajuda para voltar a ser um lugar limpo e cheio de vida. Os personagens juntam uma turma para limpar o rio, fazer reciclagem, compostagem e outras coisas legais. O livro As Aventuras de Gambiarra foi lançado em abril deste ano pela editora Ciranda Cultural. A segunda dica é O Tempo Lá Fora, escrito pela Clara Gavilã. E ela também fez as ilustrações, que são lindíssimas. A Clara escreveu esse livro para contar a história de uma dupla cheia de atividades, a Alice e a mamãe da Alice, que na história não tem nome, mas eu desconfio que seja a própria Clara. Nesta história, a gente vê a mãe na correria para dar conta de fazer tudo e a filha, criança, tentando parar um pouco para apreciar as coisas bonitas que existem no mundo. E a coisa complica quando a mãe luta contra o relógio para levar a filha para a escola a tempo e uma chuva de verão atrapalha o trajeto das duas. A mãe quer correr e a filha quer andar devagar. Quem é mãe e quem já foi criança conhece bem os dois lados dessa aventura. Já parou para pensar que as pausas na vida corrida são necessárias? Então corre lá para ler O Tempo Lá Fora, de Clara Gavilã, o lançamento da VR Editora. A última dica de hoje, também imperdível, é o livro Flint, o pássaro que tinha muitas coisas. Escrito pela Giovanna Tobinaga e ilustrado pela Bruna Assis Brasil. A Giovanna é jornalista, já apresentou programas de televisão e escreveu roteiros, mas descobriu, ao contar historinhas para o filho, que o que ela mais gostava de fazer era escrever livros para criança. Nessa obra, ela conta a saga de um passarinho que juntava um monte de coisinhas para deixar o ninho bonito. Ele pegava barbantes, pedacinhos de plástico colorido, pedrinhas, tampinhas, botões e gravetos em todos os lugares. Mas mesmo cheio de tesouros, ele sentia um vazio no coração. Então ele decide viajar. Prepara uma mochila levando suas preciosidades, mas o peso das coisinhas impede que ele consiga voar na mesma altitude dos outros pássaros. E aí ele precisa escolher: ficar sozinho com os objetos que ele acumulou ou partir em busca da alegria junto com os amigos. O livro da Giovanna faz pensar nas coisas que realmente importam na vida. Flint, O Pássaro que Tinha Muitas Coisas, é um lançamento da editora Ciranda na Escola. Eu, Ana Beatriz Santos, fico por aqui. Pegue essas dicas e depois me conte o que você achou dos livros que eu apresentei. Um abraço para as escritoras, para os escritores e para vocês. Até a próxima. Tchau!
Agora um livro para os corações apaixonados. SMS para Você, da alemã Sophie Kremer, publicado pela editora Jangada, é uma história sobre amor, perda e recomeço. Depois da morte do noivo, Clara tenta lidar com a dor, enviando mensagens para o antigo número dele, sem saber que as mensagens agora chegam ao celular de Sven, um jornalista em crise pessoal. A partir desse acaso, nasce uma conexão inesperada e cheia de ternura. O enredo desse livro inspirou o filme O Amor Mandou Mensagem, com Priyanka Chopra Jones, Sam Hauger e a estreia de Celina Dion no cinema, que também assina a trilha sonora. Uma leitura leve e emocionante sobre segundas chances e o poder da empatia. E vamos de poesia, a poesia do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos homenageia a poetisa portuguesa Maria Teresa Horta, que nos deixou em fevereiro de 2025. Natural de Lisboa, onde nasceu em 1937, Maria Teresa Horta foi também ativista e jornalista. Dona de vasta produção literária, estreou na poesia em 1960 com o livro Espelho Inicial. Todos os poemas desta edição foram selecionados da coletânea As Palavras do Corpo, lançada em 2012. Abrimos com os versos de Os Teus Olhos. Direi verde do verde dos teus olhos, de um rugoso mais verde, mais sedento. Daquele, não só íntimo ou só verde, daquele mais macio, mais ave ou vento. Direi vácuo, volume, direi vidro, direi dos olhos verdes os teus olhos, e do verde dos teus olhos vício, voragem mais veloz, mais verde ou vinco, voragem mais crespada ou precipício. Amplamente premiada, Maria Teresa Horta fez parte do movimento feminista de Portugal, juntamente com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa. O trio ficou conhecido como as Três Marias. Agora você ouve os versos de Calabouço. Dou laços com os meus braços em redor do teu pescoço. Desato aquilo que faço, dou nó no fundo poço. No modo como te enlaço, de bruços desfaço espaço, no torpor que solto e ouço, traço com a boca e trespaço, o coração que, doendo, se torna meu calabouço. A poética de Maria Tereza Horta é marcada por temas como a liberdade, o corpo feminino, o erotismo e a condição da mulher na sociedade portuguesa. Fechamos nossa homenagem a essa notável poetisa com um poema intitulado O Mar nos Teus Olhos. É o mar, meu amor, na febre dos teus olhos. É o manso fascínio da onda que se inventa. É o mar, meu amor, mestiço nos teus olhos. É o mirto, o queixume, a mansidão tão lenta. É o mar, meu amor, o lastro dos sentidos que afogas nos olhos, sem nunca te afundares. É o mar, meu amor, que transportas nos olhos e onde eu nado o tempo sem nunca me encontrar. Agora deixo você na companhia de Amália Rodrigues interpretando Canção do Mar, célebre fado composto por Frederico de Brito e Ferrer Trindade.
Fui bailar no meu bater além do mar cruel e o mar bramindo diz que eu fui roubar a luz sem
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes. Trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Obrigado pela companhia, um grande abraço e até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.